Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. A paz do Senhor para os irmãos. Pode todos sentar, sem nenhum problema. Muito bom, né? Louvar a Deus. Às vezes eu fico pensando como vai ser no céu, gente. Se com um louvor bonito, assim como esse aqui da igreja, a gente já embala nas letras das canções e já viaja de uma forma intensa. Nas letras da adoração, imagina quando o coro de anjos for responsável pelo louvor que a gente vai presenciar no céu. Queria dar alguns avisos antes da gente começar a ministração. Sônia, eu estou com a Bíblia da sua filha. Está comigo, eu trouxe ela aqui. No final do culto você pega comigo aqui. Nós temos sempre pessoas especiais no culto, além daquelas que já são especiais por serem membros aqui da igreja, não é? Mas tem uma pessoa que a cada vez que ela está no culto, meu coração se enche de temor a Deus. Às vezes, por tantas banalidades, a gente deixa de vir ao culto. Mas a Ana tem nos posto diante da presença de Deus nos últimos meses, lutando de forma corajosa contra uma enfermidade que os médicos reputam como uma enfermidade que, embora os remédios possam ajudar, mas ela precisa do coadjuvante da ação de Deus, né? E mesmo assim ela tem vindo para os cultos. Ela está aqui hoje, nessa noite, né? Quando você for orar, faça um clamor por Ana. Deus atende orações, irmãos. Deus atende orações. Ana está lutando contra o câncer. E às vezes alguém diz que não veio para a igreja porque está gripado. Não é? Isso é um tratamento de Deus nas nossas vidas. Nós temos o Fábio também, né? Eu queria que o Fábio ficasse de pé, né? A igreja tem investido em uma congregação em Itapera, que agora viraram três, né, Fábio? Já existem três igrejas em Itapera lá, afiliadas à convenção, né? Através da gente. Na verdade, são igrejas que ainda não foram independidas, porque elas precisam da ajuda financeira mensal da Batista Gênesis. E o Fábio é lá de Itapera, está de férias, está passando esses dias aqui conosco, já participou do treinamento dos professores, né? Você que é professor não veio para o treinamento dos professores, o Fábio veio de Itapera para participar e você não veio estando aqui. Seja bem-vindo, Fábio. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui em nosso meio. Nós temos a Alzirinha também, fazia anos que eu não via a Alzirinha. A Alzirinha, ela é... Vem cá, Deus. A Alzirinha, ela é irmã do pastor Plínio. Vou pedir a Alzirinha para ficar de pé. Assim. Nós temos o resto da família do pastor Plínio. Lógico, a esposa do Plínio não conta, né? Mas nós temos a filha do Plínio também, está aqui, não é? Vou pedir para todos ficarem em pé, não é? Dando esse apoio à Alzirinha, que está nos instantes. Seja bem-vinda, viu? Eu vou lhe intimar a trazer Henriquinho depois aqui para cantar de novo aqui conosco. Nós já tivemos o filho da Alzira cantando aqui, juntamente com a banda dele, o Henrique. Existe uma irmã precisando de doação de sangue B negativo. Se você tem B negativo e você pode doar, no final do culto você procure o Dilson e de alguma forma você vai abençoar a vida dessa pessoa. Nós temos a família do pastor Cícero, que já está vindo aqui há quase um ano. Estava conversando com a sua esposa e com ele na entrada do templo, e eu queria pedir a eles para, se estiverem aqui no templo, virem aqui à frente. Se eles estiverem na nave do templo, vocês estão aqui nessa noite ou não? Tá? Vem cá, querida, vamos apresentar vocês nessa noite. A Bíblia diz que é costume entre os cristãos nós recebermos em amor aqueles que estão de alguma forma se transferindo para a nossa comunidade, né? Eu vou pedir o pastor Cícero com a sua esposa para vir aqui. Vem cá, querido, vamos recebê-los também aqui juntos, né? vocês congregavam aonde? Esse aqui é uma figura, já está conosco aqui, já é de casa faz... Né? Eles eram da Igreja da Graça, e aí estão vindo para congregar conosco, né? E nós estamos muito felizes, porque estamos ganhando esse presente de uma família linda, né? Que está vindo estar aqui conosco. E eu vou pedir para a melhor pessoa para orar por esse momento, que é o próprio pastor da família, que é o pastor Cícero, né? Que ele possa fazer as vezes de sacerdote dessa família, né? E possa apresentar essa família nas mãos de Deus. Os meus votos é que essa igreja seja uma bênção na vida de vocês, da mesma forma que vocês sejam uma bênção na vida da igreja. Vamos orar?
Graças a Deus. Vamos orar, igreja. Vamos colocar de pé para que essa família seja muito abençoada, já que estão passando momentos difíceis também. Os netos da minha cunhada são gêmeos, estão sofrendo muito ainda, nasceram com dificuldade, e Deus vai abençoar. Amém? Estenda suas mãos para cá, por favor, faça isso para Deus abençoar. Querido Pai, neste momento, Senhor meu Deus, que essas vidas estão sendo apresentadas à Tua igreja, Senhor, e sendo recebida, meu Pai amado, por aclamação no amor de Cristo. Seja, meu Pai amado, com eles, para que eles alcancem também a vitória, meu Pai amado, advinda dessas preces, meu Pai, que o Teu povo, de mão estendida, estão sobre eles. Em nome de Jesus, venha a graça do meu Senhor, a glória do meu Senhor brilhe sobre essa família, em nome de Jesus. Ô, meu Pai, a esposa do Luquinha, os seus filhos, Senhor, sejam cada vez mais abençoados. Eliane, com seu esposo Jadilson, e seu filho Josué, cada vez mais sejam poderosamente e ricamente ungidos pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Digam todos amém. Graças a Deus. Obrigado, povo de Deus.
Amém. Obrigado, queridos. Vocês podem voltar agora para os seus lugares. Nós vamos estar ministrando num texto nessa noite que está no livro de Números, no capítulo número 11. Se você puder abrir. Eu trouxe muito poucos versículos no PowerPoint dessa vez, né? Vou pedir o Paulinho para soltar a tela da mensagem. Deixa eu esclarecer uma coisa para depois o pessoal não tá pensando que eu estou fazendo apologia à insatisfação contra a Dilma. Não é isso, gente. A nossa Dilma é a nossa querida presidente, né? Nós amamos a nossa presidente, e nós oramos por ela todos os dias, para que Deus enche ela de sabedoria na condução dessa nação de tão complexa extensão e de tão difícil administração por causa das diferenças regionais e das tão graves, dos tão graves desníveis de região para a região. Nós temos muitos problemas no Brasil, estamos muito longe de sermos um país de primeiro mundo, temos consciência de que a economia do Brasil é muito vigorosa, é uma das maiores do mundo, mas isso por causa do tamanho e dimensão do Brasil, isso porque o Brasil é um país que em si plantando, como já se disse no passado, tudo dá, mas no entanto nós temos características que revelam problemas profundos no Brasil, né? Nós ainda temos uma rede de saúde muito deficiente, nós temos uma rede de educação muito deficiente, nós temos um dos mais elevados níveis de analfabetismo para um país com a renda que nós temos, né? E é lógico, lidar com todos esses conflitos é administrar insatisfações, por isso que eu me lembrei dela nesse slide, né? Mas a nossa palavra de orientação é oração pela nossa presidente, não é? Não é que nós estamos insatisfeitos com ela, não. A Bíblia diz que nós temos o governante que merecemos. Então, se temos ela, é porque merecemos ela. Então, graças a Deus que merecemos ela, e vamos orar para que ela seja uma bênção em nosso meio. Mas o tema da noite é esse, olha. Como administrar a insatisfação humana. E esse negócio de insatisfação humana pega todo mundo, né? Ninguém fica livre de passar por esse dilema, né? Da insatisfação humana. Quando eu estava lendo esse livro, e eu li todo o livro de Números, essa semana, justamente para estarmos ministrando, eu estava lembrando que o livro de Números, ele se chama Números por causa de dois censos que houveram em Israel, e eles estão inseridos dentro desse livro. É por causa disso que o nome dele se chama Números. Mas enquanto os 10 capítulos desse livro, eles se ocupam em narrar a maneira com que Deus dirigiu o seu povo no princípio daquela caminhada ali no deserto, não é? Quando o povo estava saindo do Egito, de como Deus saciou as suas necessidades. Aí nós vamos encontrar no décimo uma mudança de panorama radical, porque no décimo capítulo nós não vamos ver o tratamento de Deus com o seu povo. Nós não vamos ver Deus suprindo apenas as necessidades do seu povo. No 11º capítulo, nós temos um choque de humanidade. Porque enquanto os 10 capítulos iniciais nos avisam do choque da soberania de Deus no governo do seu povo, ou seja, nós somos informados nos 10 primeiros capítulos do livro de Números que Deus está no controle de tudo, apesar de que em algumas circunstâncias a gente pensa que o controle fugiu às mãos dele. Então a gente aprende isso nos 10 primeiros capítulos. Ele está no controle de tudo. Mas quando chega no 11º capítulo, nós vamos ter um confronto com as raízes mais débeis da nossa humanidade. Porque nele, Deus vai nos mostrar nuvens sombrias que muitas vezes se amontoam ao redor de nós. Até o ponto do 11º capítulo, Deus e os seus atos favorecem o povo na travessia. Mas, quando chega no 11º capítulo, nós vamos ver que as ações do povo, elas impedem muitas vezes que a soberania de Deus seja exercida sobre as nossas vidas. Nós vamos perceber no 11º capítulo que as ações do povo daquela época têm muito a ver, têm muita sintonia e similaridade com as minhas ações nessa época. Portanto, parece ser um livro muito ligado à história do passado. Mas na Bíblia não existe isso, porque a história do passado ela se renova e nos alcança nos dias de hoje. Deus vai nos tratar profundamente nesse 11º capítulo do livro de Números. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E há muita similaridade com o que estava sendo tratado aqui, com o que precisa ser tratado entre nós. Porque o povo saiu do Egito naquela época, porque Deus quebrou a escravidão deles, né, do Egito. E nós percebemos que quando eles são retirados do Egito, eles vão caminhar para Canaã, que era uma proposta de Deus de constituição daquela terra que Deus chamaria depois de Jerusalém, que seria a terra que Deus chamaria como minha terra, a terra do meu povo. E nós fomos tirados de uma escravidão também, só não a escravidão egípcia, mas nós fomos tirados da escravidão do pecado e estamos atravessando desertos rumo a Jerusalém Celestial, a presença de Deus, quando um dia nos encontraremos com Ele e quando um dia toda a igreja do Senhor vai estar na presença dEle para sempre. Então há uma similaridade muito profunda entre o que está sendo tratado aqui no livro de Números com o que é vivenciado pelas nossas vidas no dia de hoje. E nesse 11º capítulo, nós somos chamados a observar os caminhos do homem. Porque o homem, aqui no 11º capítulo do livro de Número, ele revela toda a fragilidade da sua humanidade. E o homem é sempre assim. Se ele for solteiro, é possível, por exemplo, a um pastor escutar a lamúria e o lamento do solteiro pelas horas de solidão, pelos momentos em que ele queria compartilhar alguma história e não tem com quem compartilhar. É possível, por exemplo, você ouvir um solteiro reclamar que nas noites de frio ele não tem ninguém para esquentá-lo do seu lado. Nas horas de vitórias ele não tem quem dividir essas vitórias com ele. Tem solteiro aqui que está rindo aqui. Né? Não, não vou brincar com você não, Tairão. Por quê, Tairão? Porque aqui o príncipe dos solteiros é o Zazá. E tá longe de alguém ganhar para ele. Não é? Mas é possível você ver o solteiro se lamentando da sua situação de... da sua solteirice, por exemplo. É simples de você enxergar isso, mas... É lógico. Existe uma insatisfação que muitas vezes abate o coração de solteiro, né? Ai, meu Deus, quem me dera ter alguém para beijar, né? É possível você ver um solteiro, por exemplo, se lamentando de estar ganhando dinheiro e não ter ninguém para compartilhar aquelas conquistas financeiras que ele está participando ou tendo naquele momento da sua vida, não é? Mas aí do outro lado você vai ver o casado reclamando que a mulher conversa demais, que ele queria um pouco de silêncio, que ele queria uma pessoa perguntando menos coisas a ele. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, ele estava dizendo que a mulher dele estava beijando demais. Um outro reclamando que a mulher estava beijando de menos, né? Nós saímos domingo aqui do culto, aí eu fui tomar um cafezinho na casa do pastor Jaime. E ele reclamando que Raquel estava beijando ele de menos. Eu falei, mas Jaime, com esse nariz desse tamanho eu entendo a Raquel. A aproximação é inclusive perigosa. Tem que ser em câmera lenta, em baixa velocidade, né? Para não causar um dano no rosto dela, né? É possível você ver um casado reclamando que a mulher gasta demais. Somos frequentemente visitados por espíritos, por um espírito de insatisfação que amargura os nossos corações, que azeda a nossa vida, que angustia a nossa alma, que desarmoniza as nossas ideias, que rouba o equilíbrio das nossas relações. E as nossas relações aqui que eu estou falando pode ser na horizontal, relações humanas, ou na vertical, relação com Deus. E que de certa forma trabalha para arruinar tudo. E ninguém fica livre disso. Pode ser crente e está no altar do Senhor, em algum momento ele vai ser visitado por um espírito de insatisfação. Pode estar desviado, vai ser visitado também. Pode não ser cristão, vai ser visitado. Esse espírito não respeita credo, não respeita condição social, não respeita condição de solteiro ou de casado, não respeita nada. Nós somos, na complexidade da nossa formação, pessoas que questionam muito. E esses questionamentos, se não tratados na presença de Deus, eles abrem portas para esse espírito de insatisfação entrar. E nessa noite nós vamos aprender a lidar com esse espírito. Ao longo dos anos do meu ministério, eu tenho acompanhado a saga das invasões desses espíritos nas pessoas. E às vezes, das tentativas dele de penetrar no meu próprio coração. Então, cá entre nós, não estou pregando sobre algo que é a experiência de irmãos que eu ouvi e acompanhei. Eu estou pregando sobre experiências de irmãos e estou pregando também sobre as minhas experiências. Eu me lembro que num desses ECCs eu estava acompanhando um casal e a esposa, extremamente insatisfeita com o marido, reclamava de tudo. Tudo irritava ela no seu convívio com o seu esposo. E frequentemente ela falava em se separar dele. Apesar dos impactos que são produzidos no ECC, que se você quiser saber quais são, eu conto tudinho para você, depois que você fizer o ECC. Antes de você fazer, eu não conto nada, não é? Mas depois que você fizer, eu conto tudo. Mas apesar de tudo isso, apesar do acompanhamento do pós-ECC que nós tivemos oportunidade de dar a ela, infelizmente, ela terminou se separando do marido. Mas uma coisa curiosa aconteceu. Depois de 2 meses, ela me procurou chorando, mas estava desmoronando emocionalmente, sentindo falta do marido. Aquele homem que era um traste para ela, que não prestava, que a sua voz a irritava, que ela queria se desvencilhar. De repente, quando saiu de casa, infelizmente, estava agora fazendo muita falta. É lógico, eu não quero fazer uma defesa nessa noite, de deficiências não trabalhadas. Eu não quero fazer aqui uma apologia a suportarmos os defeitos dos outros, não é isso. Mas eu quero ensinar aquilo que o Espírito Santo me ensinou e o que eu vi nessa palavra aos irmãos, para nós aprendermos a lidar com esse ataque desse espírito que produz insatisfação no coração do homem. E por isso nós vamos orar nessa noite e vamos entrar propriamente na mensagem agora. Feche seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai querido, nós sabemos que nós não vivemos em um mundo perfeito. Esse mundo foi visitado pelo pecado desde a concepção da sua criação. E por causa do pecado que visitou o mundo, de alguma forma o mundo sofreu muito, até a terra, porque a maldição alcançou ela e ervas daninhas brotaram da terra sem que ninguém plantasse. E as ervas daninhas, elas inclusive competem com as plantas que produzem frutos, frutos que nos alimentam. Mas a maldição que alcançou a terra já estava no coração do homem por causa do pecado. E se vivemos em um mundo imperfeito, nós desenvolvemos também relações imperfeitas. E nós temos também sentimentos imperfeitos. Por isso nós queremos apresentar toda essa imperfeição, Senhor, diante da tua presença, para que você possa, ó Pai, nos ensinar a lidar com elas, sem que isso de alguma forma seja circunstância propícia, porta aberta, para que o espírito da insatisfação entre no nosso coração, acorrentando a nossa existência, amargurando os nossos pensamentos, liberando sobre nós sentimentos nocivos que possam destruir as nossas relações horizontais e às vezes, e muitas vezes até a nossa comunhão contigo. Nos trata nessa noite, nos ensina a lidar com essa deficiência produzida pelo pecado que habita muito próximo de nós e que todos os dias se manifesta diante das nossas faces. Nos ensina a vencer esse Espírito, nos dá autoridade do Teu Espírito Santo, nos dá ferramentas, nos dá mecanismos que nos possa requerer, diante da Tua presença, a autoridade e humanamente habilidade para nós combatermos o espírito da insatisfação e possamos então, tendo vencido, ter uma vida plena na Tua presença. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o texto? Números 11 e 1. Se você quer, você pode deixar a sua Bíblia aberta. E eu recomendo até uma leitura bem detalhada do resto desse capítulo quando você chegar em casa. E aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos de Deus. Quando ele os ouviu, aquilo que pareceu mal aos seus ouvidos, e um fogo foi enviado por Deus que consumiu os que estavam na última fila do arraial. É esse o momento emblemático que nós estamos vendo o povo de Deus passar. E é esse também o momento emblemático que nós passamos quando esse espírito de insatisfação que tomou o coração do povo hebreu aqui nesse momento da travessia se assenhora e se apodera de nós também. Mas sabe, o maior problema que eu vejo e a maior porta aberta para esse espírito de insatisfação atuar em nossas vidas, ele consiste na área dos perigos dos desejos não disciplinados. Eu estava conversando com um pai essa semana, e esse pai estava me contando de uma atitude do seu filho que surpreendeu ele. E ele só descobriu porque um amigo do seu filho confessou a ação que o filho tinha praticado, porque achou aquela ação assim monstruosa. O filho, atraído e desejoso de ganhar um telefone daquela empresa que mais parece uma empresa do inimigo, porque bloqueia e acorrenta tudo. Eu não gosto dela, irmãos. Tem produtos de excelente qualidade, mas para mim se bloquear num princípio não é divino. Deus libera tudo. E eu que tenho que, na presença dele, escolher o que é lícito e o que é certo fazer ou não, né? A Apple bloqueia tudo, você só conversa de Apple para Apple, só... Mas bom, isso é uma opinião pessoal minha, tem gente que é apaixonado por Apple, inclusive tem gente lá de casa que é apaixonado por Apple. Então, minha opinião não é referência da maioria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o filho atraído pelo iPhone 5 quebrou o iPhone 4 para convencer o pai a lhe dar um 5. Pegou o iPhone 4, colocou no chão e fez o carro passar por cima. Por causa do desejo consumista de ter o 5. Porque o 4 que foi moda um dia, hoje, já não está mais na moda. O 4 que foi novidade e chamou a atenção do mundo inteiro, agora está ultrapassado, né? O meu é dual core, mas já existe o Motorola Razr quad core, não é? O meu a bateria dura 6 horas, mas já tem telefone que a bateria dura 24 horas. E esses avanços da tecnologia vai produzindo um desejo que, se não disciplinado, a gente vira dependente do consumo das novas tecnologias. Deixa eu te dizer uma coisa, você que ouviu isso e pensou assim, ah, já sei como convencer papai a me dar o 5, isso veio do inimigo. Tire isso da sua cabeça, é o mal querendo se instalar no seu coração. Uma moça, por exemplo, que tem o seu guarda-roupa repleto de vestidos belíssimos, que muitas vezes só foram vestidos muito poucas vezes, uma vez, duas vezes, quando ela passa pela vitrine do shopping, que ela compara aquele que ela tem lá no guarda-roupa com aquele que ainda não é dela e que está na vitrine, e ela diz assim, já sei, obra social naquele que está lá no meu guarda-roupa, vou doar alguém carente e vou comprar esse. E assim, queridos irmãos, o espírito do desejo, que muitas vezes pode ser espírito humano, quando não disciplinado, vira porta e brecha para o espírito do mal se instalar nas nossas vidas. Quantas vezes, por exemplo, isso não gera distúrbios e problemas dentro de casamentos? Quantas vezes isso não já gerou distúrbios e problemas nas relações entre pais e filhos? Quantas vezes isso não gerou distúrbios na nossa relação com Deus? Ah, mas na Bíblia tem dizendo que tudo aquilo que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber. E eu estou pedindo isso a Deus, e Deus não está me dando. Meu pai dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, eu desejava muito, eu contei isso na classe da escola dominical de manhã, eu desejava muito ter uma moto. E ele dizia assim para mim, eu não vou lhe dar uma moto, porque eu prefiro ver você chorando pelo presente que eu não lhe dei, do que eu chorar pelo presente que eu lhe dei. Você compreende? E na nossa relação com Deus, muitas vezes, os nossos desejos são disciplinados sob a égide e o foco desse prisma. Se não vai nos fazer bem, Deus não vai nos dar. Mesmo que você insista em oração, mesmo que você peça a Ele repetidas vezes. E é óbvio que a nossa perspectiva humana nos leva a enxergar o hoje e o ontem. A perspectiva divina nos leva a enxergar o ontem, o hoje e o amanhã. Porque Deus conhece todas as coisas. E Ele sabe, se nos der aquilo que estamos pedindo, será que vai nos fazer bem no amanhã? Se não fizer, Deus corta o nosso pedido e não atende às nossas orações. Mas aqui, o que eu quero, de alguma forma, compartilhar com os irmãos é sobre a questão do desejo e a necessidade que nós temos de disciplina dele. Em filosofia, desejo é a tensão em direção a um fim considerado pela pessoa que deseja aquilo como uma fonte de satisfação do seu desejo. Ou seja, eu desejo e logo eu quero ter. Eu preciso? Nem sempre. Vai fazer bem a mim? Nem sempre. E esses filtros têm que passar pelas nossas vidas, porque senão muitas vezes vão causar prejuízos enormes no nosso convívio com pessoas e com Deus. O profeta Jeremias disse uma coisa muito interessante acerca disso, da necessidade que temos de disciplinar o nosso coração na relação que temos com o desejo. Ele disse assim: que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Ele faz uma ressalva e diz: e perverso, quem o conhecerá? Quando Jeremias estava nos ensinando acerca disso, ele estava nos dando uma palavra, uma ministração, acerca da necessidade que temos de não sermos guiados pelos desejos, pelos sentimentos da alma humana, que foi classificado na Bíblia como desejos do coração. É lógico que o coração, nele em si não habita desejo nenhum, habita na mente, na alma, mas é que como o coração é a bomba propulsora da vida, ele quem toca o sangue que impulsiona a vida, a Bíblia classificou o coração como o centro dos sentimentos. E o profeta Jeremias está dizendo assim: cuidado com os sentimentos, cuidado com os desejos da mente, cuidado com os desejos da alma, porque você pode pensar que ele está lhe levando por um caminho bom e de repente ele está lhe levando por caminhos que podem lhe levar à morte. Nesse texto, no capítulo 11 do livro de Números, nós vamos ver o povo com crise, mas crise absurda de abstenção, de falta das coisas que eles estavam lembrando que tinham no Egito e que porventura, momentaneamente na travessia, eles não estavam disciplinando porque não podia ter. Aqui eu aprendo o primeiro valor que eu queria ensinar para os irmãos. No nosso trato com Deus, muitas coisas que estamos querendo para agora, o tempo certo de Deus nos dar é amanhã. E se Deus nos der agora, vai estragar a nossa relação espiritual com Ele. E Deus não alimenta dengosos, porque a gente aprende desde criança que quando a gente quer e papai não quer dar, a gente berra, a gente espernia. E para papai não passar feio na frente das pessoas, papai vai dar. Com Deus não tem isso. Você pode espernear, você pode gritar, você pode ficar chocado que ele não está lhe dando aquilo naquela hora, mas ele sabe disciplinar o coração do seu filho. E nesse momento aqui, você vai ver o povo sentindo saudade de coisas que eles comiam no Egito. E há uma fase muito interessante na condução dessa reclamação, dessa indisciplina dos desejos que eles estavam sentindo, porque eles começam contando para Deus da falta que fazia os alimentos que eles comiam no Egito. E há uma coisa aqui que eles dizem que eu acho bem, bem peculiar. Eles dizem para Deus que comiam alimentos apetitosos de graça no Egito. E que eles estavam querendo voltar para lá, porque eles estavam sentindo falta daquilo. Ora, aqui eu aprendo uma segunda coisa importantíssima. Não era ilegítimo o sentimento de saudade que eles estavam tendo de carne, por exemplo. Eles podiam sentir falta de carne? Lógico que podiam. O problema é a mecânica da insatisfação, porque eles sentiram falta, sentiram desejo, não disciplinaram o desejo e o desejo já estava gerando insatisfação. E a insatisfação já é um sentimento pecaminoso. E eles chegaram a ser injustos com Deus, porque eles disseram assim: a vida que levamos aqui é uma porcaria. Vida boa era a vida que nós levávamos no Egito. Quando comíamos carne, quando tínhamos pepino na panela, quando tínhamos alho poró, quando os nossos alimentos eram temperados com sal, com cabeça de alho, e tudo isso era de graça. Olha só, a perspectiva do desejo não disciplinado estava levando eles a terem inclusive uma ilação, porque nada daquilo era de graça. tudo aquilo custava um preço, o preço da escravidão. Eles trabalhavam o dia inteiro. É interessante que nesse momento em que a comida começou a fazer falta e eles começaram a alimentar o desejo de comer aquelas coisas que comiam no Egito, eles não lembraram, por exemplo, que eles tinham capatazes que chicoteavam eles quando eles não produziam a quantidade que estava determinada por Faraó. Eles não lembraram, por exemplo, que as mãos deles eram queimadas porque eles estavam todos os dias acostumados a colocar tijolos em fornos que para produzirem muitos tijolos, muitas vezes os tijolos eram tirados a uma temperatura que era desumanamente possível estar pegando aquilo ali sem sofrer dano nas mãos. Eles não lembraram, por exemplo, a Deus, que eles comiam muito bem, mas, por exemplo, trabalhavam debaixo de sol causticante, muitas vezes a uma temperatura acima de 45 graus. Não, nada do que eles tinham de dificuldades no Egito estava sendo levado em consideração aqui. Nada daquilo era relevante. O que era relevante diante daquela murmuração e daquela lamúria era que eles estavam sentindo falta de carne. Estavam sentindo falta das coisas que tinham vivenciado no Egito. Aí eu pergunto, cá entre nós, não acontece a mesma coisa conosco? Tem lá um pecadinho que a gente podia cometer quando a gente era lá escravo do pecado, que de vez em quando dá aquela pontadazinha de saudade, né? E a gente diz para Deus, ai, que saudade daquilo. Tempo bom era aquele tempo bom que eu podia fazer aquilo. E não observa que nós temos um Deus que pode nos saciar em tudo. Ele disse para a samaritana, mulher, você busca saciar a sua alma e os desejos do seu coração em relacionamentos humanos e você tem sido trucidada por homens. Mas quer saber de uma coisa? Eu tenho de uma água, de uma fonte, que se você beber, nunca mais você vai sentir sede, desejo. Você vai ser saciada simplesmente pela minha presença. Há um mistério e um milagre na nossa relação com Deus. É que quando nós estamos próximos com Deus, nós não sentimos falta de absolutamente nada. Não é que não estejamos passando por algumas circunstâncias de privação. Passamos, mas a presença de Deus nos autocompleta. Nós nos saciamos por termos a visitação de Deus. É por isso que muitas vezes você vê um crente passando uma circunstância difícil financeiramente, mas quando você vai visitar ele, você pensa que vai levar uma palavra de consolo, você sai consolado. Você pensa que vai levar uma palavra de ânimo, você sai animado. Você pensa que vai levar uma palavra de vigor, você sai vigorado. Porque Deus está com ele. Ele tem comunhão com o Pai e essa comunhão é próxima. E por causa disso, ele é satisfeito pelo Pai em tudo. Atraídos pelos desejos, muitas vezes o nosso coração repete as ações dos hebreus naquele momento. Eles foram tremendamente injustos. É como que se, por exemplo, um marido chegasse para sua mulher e dissesse assim, ah, eu queria muito que você entendesse que eu estou sentindo falta dos beijos que aquela outra namorada que eu tive, ela dava em mim. Ou é divórcio na hora. É como exatamente ele estivesse fazendo isso. Ah, Deus, eu estou sentindo saudade da vidinha que eu levava lá no Egito. Gente, a vida que eles levavam no Egito era uma vida porca. Eles eram escravizados. Você visita as pirâmides do Egito e a coisa mais assim radical que me vem à mente, quando eu vejo as pirâmides do Egito, eu penso assim, cada pedra dessa foi levada por um irmão hebreu meu. E os tijolos das pirâmides, não pense que são tijolos do tamanho dos tijolos de uma parede que a gente constrói aqui, não. São tijolos de 2 toneladas de peso. Enormes. Pesam tanto quanto um carro pequeno. Mas, no entanto, eles estavam dizendo que aquela vida que eles levavam no Egito era uma vida que era boa, simplesmente que tinham panelas cheias. E a Bíblia diz no texto que estamos estudando que Deus começou a ouvir aquela queixa. E aquela queixa podia ser apresentada como um pedido, uma súplica. Aí eu aprendo uma terceira coisa, que o tom muda tudo. Ele podia dizer para Deus assim, ou eles podiam dizer para Deus assim, Senhor, uma variadinha no cardápio aqui, ó. ia bem. Todo dia maná, muito obrigado pelo maná, mas um maná num dia, uma carne no outro, um maná no outro e uma carne no outro, ia ser legal. Mas eles não fazem isso. Eles ficam praguejando contra Deus, como que se Deus estivesse tratando eles de uma forma inadequada, porque estava mandando maná todos os dias. É impressionante isso, mas quando o espírito da insatisfação começa a trabalhar no coração do homem, até aquilo que Deus preparou como uma coisa fantástica para que o homem usufruísse, termina se transformando em algo azedo, em algo ruim. Um outro dia eu vi dois rapazes discutindo numa fila de supermercado em São Miguel dos Campos, porque um começou a falar mal da esposa que tinha, e o outro vindo, fala mal da esposa que tinha, e o outro vindo, aí daqui a pouco o outro disse assim: cara, a tua mulher é tão bonita, tu está tão insatisfeito com ela, tu não quer trocar com a minha não? Aí começou a discussão entre os dois. Você compreende? Aquilo que Deus fez para nós, o melhor de Deus para esse tempo nas nossas vidas, se não disciplinarmos o nosso coração, se não pedirmos a Deus socorro nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, nós aí então começamos a murmurar com Deus porque temos aquilo. E é lógico que se aquilo ainda não é o estado de perfeição que eu pedi a Deus, a solução não é murmurar de Deus porque eu tenho aquilo. A solução é dizer: Deus, já sei o que você está pensando, vou pedir a Deus uma variadinha no cardápio. Ei, irmão, isso é pecado, hein? Pode variar cardápio de esposa, não. Tem que ser com a mesma esposa sempre. Mas eu posso dizer para Deus: Deus, dá uma trabalhadinha aqui no temperamento da minha mulher, que tem hora assim, sabe, que se você me der uma ajudinha vai ser legal. A mulher, né, tem hora que diz assim: pai, tem hora que ele chega meio estressado do trabalho, o saco de pancada sou eu. Dá uma aliviada antes dele chegar em casa aí pelo caminho. Porque, afinal de contas, não tenho culpa dele ter enfrentado essas coisas no trabalho. Não é pecado orar por isso, irmãos. Mas o problema é que o povo hebreu começou a praguejar contra Deus por causa dos problemas que estavam tendo na travessia. Ora, na nossa travessia, a nossa, a dos nossos dias, para a conquista do céu, muitas vezes as circunstâncias com as quais nos deparamos todos os dias não são ideais para as nossas vidas. Mas eu considero como cruzes que eu tenho que carregar para me qualificar e chegar no dia do arrebatamento e dizer assim: o Senhor comigo, foi aprovado, suba. Aí qualquer pezinho que está sobre as minhas costas, no lugar de serem tratados em oração, começa a se vir de elemento para o inimigo trabalhar com um espírito de insatisfação. E a insatisfação, ela é prima legítima de outro espírito que sempre anda junto com ela, que é o espírito da murmuração. E a Bíblia diz que quando aquele povo começou a murmurar, reclamando do maná, reclamando da falta de carne, a Bíblia diz que Deus ficou irado. Mas ficou irado exatamente por causa disso, irmãos. Porque o povo, no lugar de ser humilde e dizer: Senhor, estamos sentindo falta de sabor de carne, dá-nos um pouco de carne para comer, começaram a comparar a vida que eles tinham agora em relação à vida que tinham no Egito. E Deus sabia a vida que eles levavam no Egito. É aquela história de comparar a sua relação com a sua esposa com a outra que você teve no passado. Sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou um fogo que consumiu a fila derradeira dos murmuradores. E eu compreendo perfeitamente porque pegou só os do final. É porque se Josinaldo, que é o primeiro aqui, começar a falar assim: ih, rapaz, esse culto hoje está meio frio, não está? O irmão olha assim e diz assim: é o ar-condicionado, vamos pedir a diaconia para baixar o grau do ar-condicionado. Aí olha para trás, fala com o banco de trás. Aí o outro diz assim: eu acho que é o ar-condicionado. Não, eu acho que é o pastor que não orou muito essa semana. Na última fila, alguém vai ouvir uma conversa: o pastor está desviado, Deus não está aqui, estamos todos perdidos. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. A história vai sendo jogada de boca em boca, passando de ouvido em ouvido, e quando chega lá atrás, Deus diz: só tem uma solução, vou mandar uma rajada de fogo, eu vou acabar com tudo isso aqui. E a Bíblia diz que manda que Deus manda um fogo, que acaba com a última fila de murmuradores. E aí, o restante do povo que sobrou ficou desesperado. A solução foi chamar Moisés para orar. E Moisés ora, e a Bíblia diz que o fogo de Deus, naquele dia, depois da oração de Moisés, cessou. Abra a sua Bíblia em Números, no capítulo 11, e no versículo 4. Olha só de onde começou a influência da murmuração, da indisciplina dos desejos não tratados. Olha o que diz o versículo 4. Um bando de estrangeiros estava caminhando com os hebreus também naqueles dias. Ou seja, quando Deus tira o povo hebreu do Egito, sai um monte de estrangeiro que também tinha sido escravizado pelos egípcios. E esses estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, até os próprios israelitas serem influenciados e começarem a queixar-se também. E diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos o apetite, porque nunca nos é servido nada que tenha um gosto diferente de maná. Percebe? Os estrangeiros influenciaram o povo hebreu. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Esse que é o grande perigo. Nós temos um padrão de disciplina cristã. Nós temos uma ética de conduta divina. A Bíblia é o nosso manual. Nós sabemos como nós devemos nos comportar em todas as esferas das nossas vidas. Mas, no entanto, convivemos com estrangeiros, com gente estranha ao povo de Deus todos os dias. Povos que têm desejos que não são desejos aprovados por Deus. Você já foi questionado por alguém que disse assim: você que é homem, paz, como é esse negócio? Sendo crente tem que ser 100% fiel à mulher, não pode dar uma escapadinha? Como é que você controla isso? É possível isso? E vice-versa, né? Porque hoje em dia o negócio está bem debandado para o outro lado também. Tá. Mas esse é o padrão do mundo, irmãos. O padrão de ética nossa é outro. Tem 27 anos que eu tirei aquela menina da casa dos pais, e eu prometi no altar de Deus que eu ia ser fiel a ela até a morte. Eu não prometi a ela só, eu prometi a ela diante de Deus. Ou eu prometi a Deus diante dela, tanto faz. E o meu padrão é esse, eu tenho que ser fiel a ela até a morte. E tem uma coisa interessante. Eu tenho que ser fiel a ela, apesar de... Não é? Porque todo dia você tem algum problema, ou alguma tentação, alguma oportunidade para fazer coisas erradas. Mas apesar de tudo isso, gente, eu tenho uma ética, eu tenho um ponto de equilíbrio, uma decisão formada na minha vida. Eu não posso ser influenciado pelo padrão do mundo. A gente observa aqui esses desejos de comer o que não estava comendo, e de comer o que não devia comer para aquele tempo, para aqueles dias, e Deus devia ter lá os seus motivos de estar tratando o povo sem carne, né? Porque a carne faz muito mal. Agora você imagina, a carne é cancerígena, né? A carne é um alimento difícil de digestão. Aquele povo estava atravessando desertos, não tinham uma situação confortável, Deus estava alimentando ele de um alimento que era celestial, devia ter toda a quantidade de proteína necessária, inclusive para eles não engordarem. Sabe por quê? Porque se engordasse, não tinha guarda-roupa, né, para estar trocando, só tinha uma roupa do couro. Então Deus estava fazendo tudo o que era certo, mas eles foram influenciados pelos estrangeiros. Daqui a pouco o espírito de insatisfação tomou conta do coração daquele povo, estava todo mundo se desviando. Todo mundo se desviando. Esse problema é tão recorrente que tem clássicos na Bíblia. Por exemplo, O filho pródigo é um clássico da Bíblia que trata desse problema, da não disciplina dos desejos. Alguém contou para o filho pródigo que a vida na casa de Deus e a vida na presença de Deus era uma vida cheia de ferrolhos, de regras, de não podes, e que a vida para além do universo espiritual e religioso era uma vida muito atraente. E que se ele fosse para o mundo, ele ia desfrutar demais da vida. E engodado pelo desejo, aquele espírito de insatisfação tomou conta daquele jovem e foi tomando conta, e ele não disciplinou até o dia em que ele chegou para o pai e disse: pai, dá-me a minha herança que eu vou sair da tua casa, da tua presença e vou viver a vida. A Bíblia diz que viveu de forma indisciplinada até o dinheiro acabar, se prostituindo e bebendo, ou se você gostar da troca da ordem, bebendo e se prostituindo. Se prostituindo e bebendo, bebendo e se prostituindo, até notar que tudo isso produziu uma escravidão na vida dele. Foi parar numa pocilga. E quando Deus está tratando conosco na parábola do filho pródigo, Deus está dizendo: lembra lá de Números 11, o caso é o mesmo. Ei, lembra lá dos desejos que muitas vezes visitam o teu coração e que produzem inquietação na tua vida e que você fica murmurando diante da minha presença, reclamando das coisas que eu ainda não fiz, das coisas que eu podia fazer, das coisas que você não tem e das coisas que você devia, que acha que devia ter. Tudo isso está errado. Nós estamos numa travessia e nós temos que disciplinar o nosso coração e confiarmos que Deus está no controle de tudo. Diz que depois que Deus mandou aquela rajada de fogo que disciplinou o povo e atemorizou o coração do povo, eles estavam impactados. E cá entre nós, o problema nosso é exatamente esse: estamos sob o filtro da graça. Deus não manda uma rajada de fogo lá na última fila da Gênesis para disciplinar os murmuradores, porque a graça impede Deus de agir nesse aspecto. Mas, no entanto, os sentimentos de Deus em relação a isso são os mesmos. E os problemas que isso causa são absolutamente os mesmos. A Bíblia diz que Paulo ministrou para um cara que era fantástico. Ele sonhou que aquele cara ia ser um dos melhores dos seus discípulos. Chamava Demas. Mas na carta que ele escreveu a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, lembra de Demas? Que tinha um princípio de trajetória promissor, que pregava a palavra com eloquência, que era um crente avivado. Timóteo, infelizmente, não disciplinou o seu coração. Foi tragado pelos desejos. O mundo sugou ele de volta. Agora, saiu da presença de Deus. Já não está mais entre nós. E se fôssemos usar os clássicos da Bíblia, de pessoas, de circunstâncias e de casos, que assimile do que aconteceu em Números 11, desejos não indisciplinados, sentimentos não disciplinados, produziram brechas, frechas, portas abertas, e o inimigo entrou com insatisfação, produzindo destruição várias, nós íamos passar o resto da noite aqui. Então, queremos avançar na mensagem e chegar até um caso que precisamos refletir nessa noite. Deus é um Deus bem-humorado. Resolvido o problema da ira, porque ele mandou uma rajada de fogo que assustou aquele povo e fez aquele povo refletir, ele vai partir para um ápice de bom humor. E qual é o ápice de bom humor divino nesse caso? A Bíblia diz que a falta de controles e ferrolhos aos desejos, a falta de humildade e dependência de Deus, produziram irritações imediatas, ou consequências, melhor dizendo, imediatas, àquele povo. A primeira delas foi aquela rajada de fogo que dizimou uma multidão. A segunda delas desesperou o coração de Moisés, porque quando Moisés viu o povo todo insatisfeito, irmãos, eu não sei se você, eu vou dar uma cena que aconteceu aqui essa semana para vocês compreenderem. Três, quatro, cinco vigias ficam na frente da usina Uruba, protegendo a usina Uruba, aquela usina do João Lira. Essa semana, os trabalhadores que estavam sem receber, eles avançaram em multidão. Eles quebraram todo o escritório. O que, que 3, 4 vigias vão fazer numa hora dessa? Eles são os primeiros a correr. Eu acho que Moisés sentiu a mesma visão, teve o mesmo desespero daqueles vigilantes quando viram aquela multidão virem armadas querendo invadir o escritório. Porque eram 600 mil homens naquela época. Eu vou repetir, 600 mil homens. Eu estou falando homens, ainda tinha mulheres e crianças. Para você perceber o que é isso, população de Aracaju. Toda a população de Aracaju. 600 mil homens para carregar toda aquela insatisfação, aquela murmuração, aquela lamúria. Todo dia aquele povo reclamando de Deus a Moisés, ele já não suportava mais. E Moisés, sabe o que, é que ele faz? No lugar de dizer, ah Deus, eu vou deixar de ser pastor, eu vou abandonar esse povo, ele vai se tratar com Deus. Ele vai dizer, Deus, não dá. Ele faz uma oração, está escrita nesse capítulo de número 11, a oração que Moisés fez, fantástica. A oração que Moisés fez, infelizmente eu não vou ter tempo de refletir na oração, mas você pode ler com calma em casa. Mas entre outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: a carga agora ficou pesada demais para mim. E aí Deus, ele vai produzir o milagre da divisão. Ele diz, Moisés, eu vou facilitar para você. E aqui eu aprendo uma quarta coisa. Para vencer cargas, eu preciso da ajuda do Espírito. Deus disse assim para Moisés, eu vou tirar desse espírito que está em você e que te ajuda a suportar todas as pressões e através dele eu realizo grandes milagres, eu vou colocar em 70, escolha 70 pessoas entre os líderes mais maduros do povo e eu vou pegar desse espírito e vou colocar esse espírito no coração deles. Essa é a primeira reação de Deus diante do problema gerado. A segunda reação de Deus, Deus contou para Moisés, Moisés, eu vou entupir essa gente de carne, que vai sair carne até pelo nariz. Deus é bem humorado, irmãos. É de carne que eles estão reclamando? Espere aí, agora. Diz que Deus manda um vento, e vem uma rajada de codornizes, que faz com que a terra fique com 90 centímetros de carne do chão. Quase 1 metro de carne do chão, em uma direção do caminhar de um homem um dia, sendo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Uma região do caminhar de um dia, para o norte, para o sul, para o leste ou oeste. Cheio de carne, 90 centímetros de carne do chão. Era carne para dedéu. Ninguém nunca viu tanta carne numa região só. No mundo. Um amigo meu, um dia quis fazer um caminhar daqui para São Miguel. Disse que gastou 2 dias daqui para São Miguel. Caminhando a pé, São Miguel dos Campos. Você imagina a metade disso, vamos supor, em torno de 40 quilômetros para a gente aproximar. Para a direita, para frente, para trás, do lado direito, do lado esquerdo. Cheio de carne, 90 centímetros de carne. É carne. Para ninguém dar vencimento. Diz que o que pegou menos, pegou 10 barris de codornizes. Literalmente, Deus cumpriu a Moisés aquilo que estava dizendo. Só que da égide humana, quando Deus disse que ia alimentar o povo, Moisés entrou em crise. Porque Moisés disse, como? Isso é demais até para você. Nós estamos no deserto. Não tem reses aqui. Como é que você vai prover carnes assim, né, em tamanha intensidade? Aí eu descubro uma coisa, irmãos. Deus é Deus sem apesar de. Em qualquer circunstância, Deus é Deus. A única coisa que Deus pediu para fazer aquele milagre foi que o povo se santificasse. Aí eu descubro uma quinta coisa. Que milagres de Deus só são alcançados pela nossa vida quando eu me santifico. Então, se é legítima a tua causa, se é legítimo o teu sentimento de insatisfação, se é legítimo o teu desejo de mudança, se santifica no lugar de murmurar, se santifica no lugar de comparar, se santifica no lugar de reclamar. Lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 18, Deus disse a Moisés: Moisés, diga o povo que se santifique amanhã, porque amanhã mesmo vocês vão comer carne. E se vocês andavam chorando porque não comia carne, eu vou vos dar carne de comer como vocês nunca comeram tanta. Moisés achou irresponsável a declaração de Deus. Eu acho interessante isso, né? Nos limites humanos de Moisés. Moisés disse assim: rapaz, não pode, Deus. Se eu disser isso para o povo, são 600 homens, mais mulheres e meninos, é gente demais. Deixa eu te dizer uma coisa que é a sexta que eu aprendo nesse texto. Quando Deus diz, Ele se responsabiliza. Se Deus disse a você, esqueça o tempo, esqueça as barreiras, esqueça as impossibilidades, esqueça o que o médico diz, esqueça o que o patrão falou. Se Deus disse a você, creia. Porque Ele vai cumprir. E o texto 19 e 20 do capítulo 11. Deus fala uma outra coisa fantástica. Eu já estou muito próximo de terminar essa pregação. Ele disse: tem mais, Moisés. Você está duvidando que eu vou fazer isso? Eu vou dizer mais. Digo. Moisés disse: diga. Deus deve ter dito: digo mesmo. Moisés deve ter dito: diga. Então eu vou dizer. Moisés disse: diga. Ele disse: então eu vou dizer. Vocês não vão comer essa quantidade de carne um dia só, não. Você vai comer essa quantidade de carne no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no vigésimo dia, no vigésimo dia, um mês atrás do outro. Eu vou empanturrar esse povo de carne. Nunca mais ninguém reclama de carne. Um dia. Quando estava acabando um ECC, um homem me pediu numa oração singela que eu orasse para Deus transformar a esposa dele. Mas ele chorava de desejo por uma transformação da esposa. E aí eu fiz aquela oração, e aí no final do ECC eu abracei ele e eu disse: irmão, creia que Deus vai fazer aquela transformação. Um mês e meio depois eu encontrei ele. E quando eu encontrei ele, ele me deu um sorriso bem grande. Ele disse assim: pastor, eu podia ter dito isso em um tempo mais próximo, mas a mudança foi tão grande que eu fiquei como quem se estivesse sonhando ou me beliscando para ver se era verdade. Mas agora que já faz um tempinho que o ECC passou e aquela oração foi feita, eu quero dar um testemunho para o senhor. Eu entrei ali naquela oração que você fez com uma mulher e depois da oração eu saí com outra, porque Deus transformou tudo. Você percebe? Deus pode realizar os desejos do nosso coração. O que pede? Só santificação, irmãos. Que é equivalente à separação do pecado. Agora, para nós encerrarmos, talvez a grande pergunta que caiba aqui, e o grande finale dessa ministração, talvez seja: sim, pastor, e como é que eu faço? Qual a mecânica, qual a técnica para disciplinar desejos na minha vida que podem me levar a pecar, a cair, a murmurar, a gerar insatisfação em pessoas que estejam ao meu lado, na minha relação com Deus? Eu vou dizer algumas coisas que eu aprendi na minha vida, irmãos. Primeira coisa que eu aprendi com Deus nesse texto: tem que haver santificação. Sem santificação Deus não opera nada. Comece a pagar um preço de santificação, irmão. No lugar de ficar murmurando, falando, reclamando, se cala. Quando você for atacado, reclamado, quando aquela pessoa que você quer que mude começar a gerar sofrimento no seu coração, diga para Deus: Deus, eu estava acostumado a dizer um monte de coisa nessas horas, mas eu vou calar e vou deixar você ser o meu escudo. Eu vou confiar, vou santificar a minha língua, eu vou ofertar o meu silêncio para que você opere a mudança. A gente não quer dá nada para Deus em troca de tudo que a gente quer e precisa. Oferta santificação a Deus. Dá a Deus a matéria-prima necessária para Ele gerar um milagre. Segunda coisa que eu aprendi, ainda na esfera das estratégias espirituais, eu aprendi que se jejum e oração não resolver, nada mais nesse mundo resolve. Então, se está na esfera dos desejos não alcançados, e da indisciplina que muitas vezes o desejo produz no coração do homem, a ponto de que o cara orou tanto para Deus modificar o casamento dele, e Deus não modificou ainda, a ponto até de que ele está desejando casar com outro, acabar o casamento, vou acabar esse casamento para começar um outro casamento, quem sabe começando do zero não vai dar certo, o mesmo demônio que destruiu o primeiro, vai destruir o segundo, vai destruir o terceiro, vai destruir o quarto, meu filho, porque o que está ruim não é o seu casamento não, o que está ruim é a sua relação com Deus. Se você ficar bonzinho com Deus, melhora tudo, inclusive o seu casamento. Ah, mas não estou conseguindo vencer isso. Jejum e oração, meu filho, armas de guerra. Você está numa batalha e quer vencer batalha sem usar arma de guerra? Guerra é guerra, meu irmão. Se você está em guerra, você tem que vencer guerras com arma de guerra. Bota jejum e oração nesse demônio que está aí o tempo todo lhe afetando para ver se esse demônio não cai por terra. Para ver se ele não corre da tua presença. Quer ver uma outra arma espiritual fantástica? Nas horas de lutas e de crise, canta um louvor a Deus. A Bíblia diz que o demônio não suporta louvores a Deus, mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se tudo que você precisa é de um milagre na hora da luta, na hora que você é atacado, na hora que o inimigo se levanta, na hora que ele quer instalar nas suas emoções, você faça um contrato com Deus, toda hora que ele me atacar, agora eu vou cantar um hino de louvor a Deus. Mas você vai irritar, não é um demônio não, você vai irritar, é um inferno inteiro. Muitas conquistas na minha vida foram estabelecidas à base de adoração. É o demônio me atacando de um lado e eu cantando do outro. Davi aprendeu isso, irmãos, e escreveu um livrozinho que é um dos livros mais fantásticos da Bíblia Sagrada, chamado Salmos. O inimigo atacava ele, um salmo nele aqui, ó, para queimar o traseiro dele. Aí atacava do outro lado, é mesmo, um outro louvorzinho aqui num salmo que é para amassar o chifre dele. E assim ele foi disciplinando até se tornar aquele quem ele foi, um dos maiores homens de Deus na terra. Mas eu também preciso de uma imersão de responsabilidade e consciência daquilo que sou, irmãos. Para me vencer, muitas vezes, esses ataques do inimigo que querem produzir insatisfação no meu coração, eu tenho que todo dia dizer, peraí, quem você é para aceitar um ataque do inimigo desse? Não pode ser assim. Não tem que ser assim. Não deve ser assim. Não vai ser assim. Não vou viver a vida inteira murmurando porque Deus não fez. Eu vou gerar o milagre de Deus. Porque se eu sou um filho de Deus, eu tenho direitos. Eu vou cumprir a minha parte. Eu cumprindo a minha parte, eu tenho certeza absoluta que Deus cumpre e faz a dele. Mas eu vou falar de uma última prática. E essa última prática não é arma espiritual, é humana mesmo, irmãos. Um dos maiores benefícios que eu causei à minha vida foi a prática regular de corridas. Pode não parecer uma arma de guerra, mas deixa eu te dizer uma coisa, na hora que você começa a acordar 4:30 da manhã para ir dar uma corrida, 5 horas da manhã para dar uma corrida, você está dizendo, carne, você mandava em mim até ontem, mas hoje quem manda sou eu. Agora, depois que você aprende a disciplinar a carne, acordando 5 horas da manhã, para ir correr, para praticar exercício, que como Paulo disse, é coisa que baixo proveito, muitas vezes alcança, aí você vai para o alto proveito, porque aí você diz, espera aí, se eu aprendi a disciplinar você para você correr, agora eu vou atender você nos seus caprichos pecaminosos, vai nada. Aí o resto de desejo pecaminoso vira fichinha para você, você compreende? Porque seria humilhante na sua relação com Deus você disciplinar essa carne que você tem para o exercício e não disciplinar para o exercício espiritual de só deixar entrar dentro do seu coração, penetrar dentro da sua relação com Deus aquilo que presta, aquilo que vai alimentar a sua comunhão com Deus. Mas eu aprendi uma segunda coisa em corridas que eu acho fantástico. É um esporte solitário. É um momento entre você e Deus. E eu fiz dessas horas as melhores e as mais gostosas horas do meu dia com Deus. Você não sabe como é gostoso correndo e conversando com Deus. Correndo e conversando com Deus. Correndo e conversando com Deus. Eu aprendi uma terceira coisa. Que nos dias de chuva, nos dias de inverno, A carne diz assim: ai, um soninho a mais. Quem disciplina a carne nos tempos difíceis de inverno, de clima frio, que a carne pede para ficar mais na cama, ele está apto para disciplinar a carne para qualquer outra área da sua vida. E o nosso problema, e o nosso inimigo não é Satanás, irmão. O nosso inimigo é a carne e o mundo. São esses dois. O mundo vem com a proposta e a carne diz assim: ai, que gostoso, eu quero. Se no inverno você acorda com chuva, com frio, e você vai, você está apto a disciplinar a sua carne para qualquer uma outra coisa na sua vida. No exercício, na corrida, eu aprendi também que eu extravaso toda a negatividade que estava inserida no meu corpo. Você vai descobrir, se você fizer exercício, não estou fazendo apologia ao exercício, por fazer apologia ao exercício, não, irmãos. Deus nos fez para o movimento e há muito benefício no movimento. Estou dizendo que eu usufruí na minha vida. Eu descubro que eu saio muito mais calmo do exercício. Eu não sou bravo por natureza e nem nervoso por natureza, mas eu saio mais manso do que Moisés. Eu tinha um amigo que tem aquele saco de pancada na academia para treinamento de boxe. Eu não vou falar o nome dele não, porque senão eu vou estar expondo ele. Ele é muito conhecido aqui na cidade. Porque se eu disser que as lojas dele se chamam Guido, aí todo mundo vai saber quem é. Aí ele chega no saco de pancada e diz assim: infelizmente, irmão, o nome da esposa dele é André também. Aí ele diz: tome, André, por aquela resposta mal criada que você deu, pá, no saco de pancada. Ele faz isso brincando, lógico. Mas depois que ele sai, ele diz: pronto, agora eu estou apto a abraçar a minha mulher, a beijar ela e a ter um dia maravilhoso com ela, porque eu não tenho mais raiva nenhuma dela. Mas na brincadeira dele, ele está nos mostrando como o exercício alivia o estresse. E por fim, ele melhora a vida, irmãos. Porque aí a gente não engorda, ou a gente pelo menos disciplina a gordura, a gente melhora os batimentos cardíacos, respira melhor. Mas sabe, eu achei que eu deveria exemplificar isso no final da mensagem melhor com um vídeo. E eu vou pedir o Paulinho para passar esse vídeo. Repare só, antes do Paulinho passar, não solta ainda, Paulinho. Eu estou falando que para vencer tudo isso tem armas espirituais e tem armas humanas. Armas espirituais, irmãos: santificação, jejum, oração, disciplina da carne, que vem muitas vezes através do exercício e uma imersão de consciência daquilo que eu sou. Vamos ver esse vídeo e você vai ver os benefícios da corrida que foram gerados na minha vida e que podem ser geradas na sua, se você assim resolver praticar. Agora, para finalizar, irmãos, todos de pé, o Ministério Louvor aqui, eu vou responder uma pergunta que vai surgir amanhã. Talvez amanhã me diga alguém assim: pastor, e funciona a corrida sem o jejum, sem a oração, sem a consciência do que você é diante de Deus e diante dos homens? Funciona não, irmãos. A corrida é só o agente suplementar e complementar. Mas se você praticar isso, irmãos, se você praticar isso, com certeza você vai aprender a disciplinar esse ataque do inimigo. Agora escute só. Você vai aprender a disciplinar esse ataque do inimigo na sua vida. Eu já aprendi a disciplinar na minha vida e estou praticando isso. Amém? Agora eu quero encerrar fazendo uma pergunta muito simples a você. Quantos aqui têm sido visitados por esse mesmo espírito que atacou o povo hebreu e que causou tanto prejuízo naquela relação que eles tinham com Deus, produzindo uma insatisfação tão grande, a partir de que aquele desejo de voltar a comer carne se tornou uma porta aberta para azedar momentaneamente a relação que eles tinham com Deus? Se você tem sido visitado por esse espírito, eu quero te dizer nessa noite, você vai sair daqui sem esse ataque dele, porque eu vou terminar esse culto orando por você. Você está disposto a lutar contra esse espírito que gera tanta insatisfação sem mudança na sua vida? Porque você se insatisfaz, você reclama disso que está causando algum sofrimento na sua vida, desse desejo que ainda não foi atendido por Deus, mas não muda nada. E não muda porque você não tomou essas iniciativas. Mas nessa noite nós vamos começar a molestar esse espírito e a disciplinar ele. Feche seus olhos e levante a sua mão. na direção do altar do Senhor. Pai querido, espíritos de demônio não nos atacam inadvertidamente. Eu só sou visitado por demônios, por espíritos malignos que atacam a minha vida, querendo destruir a minha comunhão com Deus, quando eu abro portas e quando eu dou brechas para que Ele faça isso na minha vida. E nessa noite nós vimos como o povo de Deus, porque teve saudade da carne e dos alimentos que comiam no Egito, de certa forma permitiram que o inimigo atuasse violentamente no coração deles, fazendo com que eles fossem consumidos pelo desejo. E mesmo depois que Deus visitou o seu povo com aquela carne, Deus ainda disciplinou o povo que comeu com gula, que comeu exageradamente, que parte daqueles que tinham comido aquele alimento terminaram morrendo, porque Deus não queria que o espírito da gula também dominasse o seu povo. Dessa forma nós estamos orando, ó Pai, para que a disciplina seja uma tônica e uma prática nas nossas vidas, que nós aprendamos a desenvolver santificação, Senhor, que ela é a matéria-prima que você pediu naquele dia para realizar o milagre, e é a matéria-prima que você nos pede nessa noite para realizar o milagre que eu preciso. Deus, eu quero fazer contrato contigo nessa noite e juntamente com o teu povo, que nós estamos dispostos a pagar o preço da santificação para que o milagre que nós precisamos seja gerado. Se o empecilho que impedia o teu favor era a falta de santificação, nós queremos nos santificar na tua presença. Nós queremos nos separar de toda forma de pecado, de tudo aquilo que desagrada a você, e queremos viver uma vida santa na sua presença. Deus nos ensina a disciplinar a nossa carne, tanto quanto um exercício funciona como um agente coadjuvante de disciplina. Porque se a gente disciplina o corpo a correr todos os dias, a gente também disciplina a carne mais facilmente a outras coisas. Disciplina o meu coração, Senhor. Me ajuda a estar pondo ferrolhos nos meus pensamentos. Eu não posso, Deus, impedir que o inimigo me visite com um pensamento impuro, mas eu posso, na hora em que ele visita a minha mente com um pensamento impuro, eu dizer assim: pensamento, sai daqui em nome de Jesus, porque essa mente é cristã, é uma mente de um filho de Deus. Eu dou um banho de consciência na minha mente, dizendo: você não pode pensar isso, eu não autorizo minha mente pensar nisso. E seja assim também na vida do meu irmão, que tenhamos uma vida santificada a partir da disciplina, que tenhamos a vida santificada a partir de um nível maior de consciência. Eu tenho consciência do que Cristo fez na cruz do Calvário pela minha vida. Eu não posso levar uma vida da forma que eu quiser levar. Eu tenho que levar a minha vida da forma que a minha vida agradar a Deus. Por isso nós te pedimos, por fim, para encerrar essa oração, que você faça conosco o que você fez lá com Moisés. Você tirou do espírito que estava no Moisés e repartiu com o povo, para que aquele povo, aqueles 70 que Moisés escolheu para agentes auxiliares da condução daquele povo, se tornassem capacitados. Deus, tira do espírito que operou poderosamente em Moisés e reparte conosco nessa noite, de forma que possamos viver uma vida triunfante, que possamos, quando formos atacados pelo inimigo, fazer o inimigo sair correndo de nós e voltar com um relatório para o chefe dos demônios, que é Satanás, dizendo: ih, aquele ali eu atacava facilmente, porque ele me dava muita porta aberta, mas agora, depois de uma palavra que ele ouviu lá no culto, ele voltou muito diferente, agora ele está espertinho, está pondo ferrolhos no coração, pondo ferrolho nas emoções, e só faz aquilo que agrada a Deus agora. Seja assim na minha vida, seja assim na vida do meu irmão, é a minha oração, em nome de Jesus. Quantos dizem amém?
Amém.
Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você aprendeu? Se aprendeu, pratique. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.